em janeiro e também o atrasado até dezembro, ou seja, três valores em 2021. São valores que estavam previstos, afinal de contas, o reajuste anual. Mas com essa cobrança atrasada, se a pessoa não se preparou, vai levar um susto. Pior ainda se a pessoa mudou de faixa etária, indo, por exemplo, de 53 para 54 anos. Nesse caso, tem ainda um quarto reajuste a pagar. E isso é parte de como uma crise desorganiza a economia. Muitos gastos são adiados e precisam ser encarados em algum momento. Então, é preciso se planejar e ficar de olho. Mas pelo menos é uma boa notícia. Nos 12 meses, o reajuste dos planos de saúde soma 2,5%, bem menos que a média da inflação, que foi de 4,56%.
10 horas da manhã.
Repita.
10 em ponto.
E ponto final nessa edição do nosso Jornal da Manhã, ouvinte e espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Lembrando, todo o conteúdo no Panflix. Voltaremos amanhã, Adriana. Até lá.
Valeu, Thiago Berraes. Boa tarde de quarta-feira para você e para todos nós. Até amanhã.
Até amanhã.
Carnezinho é nas lojas 100. Crédito super fácil, feito e aprovado na loja. Estante Home Itália padrão castanho. Nas lojas 100, só 1.040 à vista. Ou em 10, de 104 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Dubai, 2,5 metros, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 3.490 à vista. Ou em 10, de 349 por mês, sem juros.
É, sempre tem amor também. Ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
Bom dia, minha excelência, o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos, hein? Bem-vindas aqui. Estamos começando mais um Morning Show, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Aquela revista que te traz muita variedade de assuntos, de temas. Aqui a gente fala sobre política, entretenimento, esporte, cultura, comportamento, tudo junto, misturado, com bastante informação, democracia e alto astral, bom humor. Afinal de contas, estamos começando o dia e você precisa começá-lo super bem. Então, eu queria te fazer o convite, fica com a gente até o final. O programa de hoje está bem bacana, bem legal e a gente conta muito com a sua audiência. Gente, quem é o dono do PSDB, hein? A pergunta que parece longe, bem longe de uma resposta, está no centro do debate pelo protagonismo do partido, travada por lideranças importantes da legenda. No horizonte, a disputa por quem será o presidenciável da sigla em 2022. Hoje, aqui no Morning Show, nossos comentaristas analisam a crise interna causada pelo controle do partido. Também vamos falar sobre a decisão do STF que liberou ao ex-presidente Lula ter acesso a mensagens da Lava Jato e o que o ator Bruno Gagliasso e o senador Fernando Collor de Mello não têm em comum. Ainda no programa desta quarta-feira, nós vamos debater sobre a cultura do cancelamento. Tem muita coisa para falar sobre isso com a social media e palestrante Rejane Toigo. E saber também o que a atriz Maria Fernanda Cândido pensa sobre a cultura brasileira. Tudo isso e muito mais aqui no Morning, que está chegando no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Vamos nessa, Paulinha Carvalho, quarta-feira.
Vamos lá, temos uma hashtag aqui que vai servir aí para vocês confessarem se já aconteceu também com vocês. Hashtag fui cancelado por... Eu já fui cancelada aqui nesse programa em duas ocasiões. Uma vez que eu falei que a banda Backstreet Boys não existia mais. Eu fui invadida por fãs de Backstreet Boys no meu blog, que me explicaram foi claramente tente. Que existe, tudo bem. E também quando a gente fez uma hashtag aqui no Morning Show, que era BTS maior que Beatles. Era uma brincadeira. Nossa. Ninguém levou.
Eu te cancelo. Isso é uma brincadeira, pecado.
Essa, né? Pedro, foi feio na época.
Foi muito. A minha conta no
Você
Twitter...
Você teve que se retratar no dia seguinte.
A minha conta no Twitter foi denunciada. Tive que entrar em contato para não perder.
Que ódio.
Não deu certo, claramente fui cancelada duas vezes. Vocês também já passaram por isso? Quero saber aqui. Hashtag fui cancelado por... Contem aí em que momento vocês foram cancelados.
Muito bem, Paulinha Carvalho. Hashtag fui cancelado por é a nossa tag de hoje aqui no Morning Show. Bom dia, Vini. Tudo bem com
bom
você?
Bom dia, Paulo Matias.
O Adriles nunca foi cancelado.
Não, quase nunca. E eu também sou incancelável, Paulo Matias. Eu só cancelo as pessoas.
Ah. Nossa! Nossa.
Carol com K. É o Vini com K.
Vini com K.
Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Manda aí uma frase de efeito.
Bom dia, Paulo Matias. Você sabe que a primeira vez que tentaram me cancelar foi porque eu entrevistei a candidata Manuela Dávila em 2018 e interrompi ela algumas vezes.
Ai, a Roda Viva, eu lembro disso.
Bem.
Que absurdo. Não pode interromper
as
pessoas.
Mas hoje em dia, não. Você fez isso?
Você interrompeu alguém, Joel? Que absurdo.
É, nossa.
Interrompi, mas só com interjeições curtas, sem fazer discursos no meio da interjeição. Então foi de uma maneira que convidava ao debate.
Ô, Joel, mas
sabe
aqui
que hoje em dia, não. Hoje, fala, Vini.
A que eu mais me lembro é quando você defendeu a liberação da venda de órgãos.
Também.
Ah, essa foi boa.
Essa foi mole, até.
Se arrependeu.
Quando se lembraram disso. Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Você quer ainda defender os órgãos?
Então vamos printar novamente, vamos rememorar o cancelamento, afinal de contas tem...
Cancela, Joel, de novo, internet.
Segunda etapa do cancelamento. Muito bem.
Não. Hoje em dia eu sou contra, mas enfim, lembraram...
Tá vendo? O cancelamento funcionou.
Mas hoje, Paulo Matias, eu vou fazer uma coisa que é incancelável. Vai. Chapar o coco. Recomendo a todos.
Eita. Muito bem. Gostei da reflexão. Muito bem. Vamos então a Brasília conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, bom dia. Tudo bem com você? A nossa pauta aqui, introdutória do programa, é cancelamento. Zé, você já foi cancelado?
Nunca. Mineiro.
Eu ando e faço de conta que não sou. Eu faço de conta que nada existe. Não tem nada. Eu me preocupo muito com o que falam os medinenses lá na praça da cidade ali. É perigoso.
Muito bem, Zé. Gente, agora nós vamos abrir o programa hoje falando sobre o julgamento de ontem no Supremo Tribunal Federal que autorizou o ex-presidente Lula para que ele tenha acesso às mensagens do ex-juiz Sérgio Moro com o procurador Deltan Dallagnol. A decisão contou com críticas dos ministros a Lava Jato. Vamos conferir tudo então e entender o que está acontecendo na reportagem do Marcelo Matos.
STF rejeita recurso da Lava Jato e autoriza acesso de Lula às mensagens de Moro e Dallagnol. Por 4-1, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal não acolheu o recurso, sustentado pela subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, que alegou manter a jurisprudência do STF.
O presidente teve garantido a ele um amplo direito de defesa, isso é discutível. Não sabe? O advogado, como tanto que tantas vezes ele vence a Suprema Corte, não sendo razoável que se dê a ele uma prova manifestamente ilícita.
O advogado de Lula, Cristiano Zanin, condena o modelo da Lava Jato.
Apague isso, não mostre para ninguém. Verifique se você está num computador seguro, porque sabiam que estavam trocando mensagens que não são compatíveis com o devido processo legal.
O ministro Ricardo Lewandowski havia concedido acesso à defesa e lembrou que o julgamento não analisa o meio de obtenção das conversas.
A pequena amostra do material coligido até agora já se figura apta a evidenciar, ao menos em tese, uma parceria indevida entre o órgão julgador e a acusação.
O relator Ricardo Lewandowski foi seguido pelos ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes.
No seu voto, o ministro Gilmar Mendes condenou vícios nas investigações que prejudicaram o direito de defesa, foi duro, comparou o modelo de prisões preventivas à tortura da gente bonita de Curitiba.
Se nós fomos cúmplices deste tipo de situação. Nós montamos um modelo totalitário. Ou alguém é capaz de dizer que há algo de democrático nesse CPP russo? As prisões preventivas tornaram-se o principal mecanismo para estimular os investigados a colaborarem com o Ministério Público, delatando os fatos verídicos ou não. Moro pediu para transferir o Bendino só na segunda. Deltan, nunca uma transferência foi KKK. Veja que tipo de gente nós produzimos, doutora Cláudia. Numa instituição como o Ministério Público. Estamos ameaçando de mandá-lo para uma prisão de caráter precário e ele decidiu falar. Isso não tem nome, doutora Cláudia? Isso não é tortura, não? Mas feitos por essa gente bonita de Curitiba.
Apenas o ministro Edson Fachin divergiu dos colegas. A operação Spoofing ocorreu em julho de 2019. A Polícia Federal prendeu hackers suspeitos de invadir celulares de autoridades, entre elas o ex-juiz Sérgio Moro e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Numa nota, Moro descartou fraude processual, incriminação indevida, sonegação de provas, antecipação de julgamento, motivação político-partidária, quebra da imparcialidade ou qualquer ato ilegal ou reprovável, além de condenar as mensagens obtidas por violação criminosa de dispositivos de agentes da lei e acessadas por terceiros.
Muito bem, meu caro Vinícius Moura, você sabe que hoje o nosso programa é sobre cultura do cancelamento, né? E eu já comecei praticando.
Cancelando, né?
Me cancelou
isso. Já comecei na introdução do programa já cancelando.
Eu me cancelaram.
Bom dia, Drilho Jorge.
Bom dia, meu caro Paulo Matias. E outra coisa, que a gente tem que desmentir o Vini, já me tentaram cancelar duas vezes. Na época do BBB, me chamaram que eu era meio tarado, meio estoque, depois acharam que eu era gay, me perdoaram. Até hoje eu prefiro ser psicopata. E depois... antes da Carol Conká e da Lumena existirem, disseram que eu era racista porque eu falei que a miscigenação brasileira não era fruto de estupro e do consenso e o diálogo entre as pessoas. Aí fui considerado racista pela nossa querida Alexandra Lohas. Mas enfim, já passou e não conseguiram me cancelar. Estou aqui vivo, concreto e forte até hoje.
Muito bem. Agora voltando à autorização do Supremo Tribunal Federal para os advogados aí do Lula terem acesso às mensagens da Lava Jato, gente, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi alvo de um protesto relacionado às mensagens trocadas com procuradores da Lava Jato. O caso aconteceu nesta terça-feira durante um seminário da Universidade Mackenzie, que tinha como lema as lições e o legado da operação. Uma participante que não quis ser identificada recebeu o link de acesso ao webinar e passou a acompanhar o evento com a câmera desligada. Em um momento determinado, gente, ela ligou a câmera e colocou na tela um cartaz com os dizeres: Moro, explica as mensagens da Vaza Jato. Na sequência, ela se retirou da videoconferência. Tá aí, gente. Essa é a imagem que nós estávamos exibindo aqui para quem nos acompanha no Panflix e também no nosso canal do YouTube. Vamos nessa, então, começar a discutir essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação às mensagens da Operação Lava Jato. Eu só queria fazer uma rápida lembrança aqui de uma coisa que me chamou a atenção ontem. Eu até fiz um tweet a respeito disso, porque o Brasil é um país meio maluco, né, se a gente for analisar. Porque o Gilmar Mendes está julgando a legalidade de mensagens de procuradores da Lava Jato, que querendo ou não querendo, enfim, aí a discussão...
Você viu o tom dele, Paulo?
A gente pode estender a discussão nesse sentido, mas é o combate à corrupção que está acontecendo. Goste, não goste, queira discutir o procedimento aqui e ali, o foco é diminuir a corrupção no Brasil, ponto. O mesmo Gilmar Mendes, meu caro Zé Maria Trindade, em 2017, eu me lembro muito bem disso, teve revelada pela Polícia Federal 43 ligações dele para o então senador à época, Aécio Neves. E vejam só toda a história. No mesmo momento, Gilmar Mendes era o relator de casos do senador Aécio Neves. Ou seja, 43 ligações de um ministro do Supremo Tribunal Federal para alguém que é réu, do qual você é relator do caso. Infelizmente, esse é o Brasil, né? Zé, o que você tem a dizer?
Olha, eu li um livro sobre a inveja, um tratado sobre a inveja, que mostra que esta doença ou este pecado, ele definiu fatos importantes da humanidade, né? Diz lá até que o Judas traiu Jesus não foi pelos 30 dinheiros que ele jogou no chão, mas sim pela inveja do brilhantismo de Jesus e outras considerações. Neste caso, desde o início, eu estou vendo ali a inveja escorrendo pelos cantos da boca desses ministros que agora tomam uma decisão importante. Um mau presságio quando se vai julgar o destino do ex-presidente Lula e a possível condenação de um dos casos, que é exatamente esse caso aí de condenação em segunda instância, já que não foi só do Moro, e já está na terceira instância, né, perdendo todas, no caso do triplex do Guarujá. Veja bem, eu não gosto de discutir esse conteúdo. Eu entendo que as mensagens elas são protegidas por lei e todas as constituições do Brasil, desde o Império, protegem qualquer tipo de comunicação particular, desde bilhetes, cartas. Sempre foi crime violar uma correspondência, para se ter uma ideia, o nome violar uma correspondência, você abrir uma carta, era crime, sempre foi, e também estão neste seguro hoje essas mensagens. Eu diria, meu caro Paulo, que nenhum casamento, por exemplo, resistiria a uma quebra de sigilo de mensagens. Uma mensagem de uma colega de trabalho, um beijo querido para a esposa, é uma confirmação de traição e uma certeza de que há infidelidade. Mas para eles pode ser até um gesto carinhoso entre colegas de trabalho e assim por diante. Não digo que é uma coisa nem que outra. Depende exatamente da relação dos dois. Então é por isso que as correspondências são protegidas. Eu me recuso a discutir o mérito deste produto roubado por hackers através de crimes. Tanto é crime que eles foram presos, né? Ainda estão sendo processados. E o Renan Calheiros apresentou um projeto para anistiar esses ladrões de correspondências íntimas. Ali, Paulo, estão, por exemplo, conversas entre marido e mulher, entre filhos, reclamações e talvez, não sei, talvez até amantes, sei lá. Daí a importância de se preservar esse conteúdo que é ilegal. Eu aprendi cobrindo o Supremo Tribunal Federal de que provas ilegais, ou seja, a ilegalidade, não habita o mundo jurídico. É como se nunca existisse. E a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é um plenário importante, mais do que uma decisão de um juiz, né, de um ministro, é uma segunda turma, está colocando como legal uma prova ilegal e trazendo para os autos um assunto muito importante que vai interferir no julgamento do ex-presidente Lula. Portanto, Paulo, é um absurdo que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, por inveja, e essa inveja é crônica e antiga, do pessoal da Lava Jato, que ganhou o país e demonstrou que é possível fazer a justiça que todos nós esperávamos, que é de pobres e ricos e poderosos serem responsabilizados.
Adriles, você acha que o próximo passo dessa história toda é a suspeição do Moro e a anulação das sentenças do Lula?
Não tenha dúvida. O STF, eu acho que é pior do que inveja, Zé Maria. Eu acho que é o STF promovendo uma injustiça a reboque de uma reação a um combate à corrupção. Na verdade, o STF está sistematicamente combatendo o combate à corrupção. Eventualmente, deveria haver uma separação formal de maneira utópica entre promotores e juízes. Olha, o STF já deu provas que isso praticamente não existe no Brasil. O próprio inquérito das fake news, por exemplo, o julgador, no caso Alexandre de Moraes, o STF se coloca como vítima, investigador, promotor, juiz do caso. Essa separação formal, que não é necessariamente ilegal, ela pode ser imoral. E é imoral, não são as conversas para estabelecer um princípio de investigação entre promotores e juízes, né? Não tem nada de legal, fundamentalmente criminoso nessas conversas. Criminoso é a corrupção. E a gente vê a indignação do Gilmar Mendes contra o combate à corrupção, a gente fica absolutamente estarrecido. Como diz o Paulo Matias, teve 43 diálogos entre ele e o Aécio Neves quando estava correndo o processo contra o Aécio. Ou seja, esse tipo de hipocrisia contra uma operação Lava Jato, que promoveu um combate inclemente à corrupção, que tem dinheiro apreendido, que tem provas cabais, substanciais. No caso do julgamento do Lula, que teve três instâncias, teve mais uma dezena de juízes que aferiram, que absolutamente endossaram o veredito de Sérgio Moro. Você vai anular tudo isso em nome de uma conversa informal entre procuradores e juízes, coisa que acontece no Brasil pela própria tradição. O que a gente está assistindo é objetivamente uma reação do establishment judiciário que quer infelizmente, proteger os corruptos, graúdos de alta estirpe e de colarinho branco. O que a gente está vendo, infelizmente, da parte do STF é um combate ao combate à corrupção.
Joel, eu reafirmo aquilo que eu sempre disse aqui no Morning Show, hein? Moro não é candidato à presidência da República e essa história ajuda ainda mais a que realmente isso aconteça, na minha opinião e na sua.
Eu tô com você, Paulo Matias. Eu não sei se o Moro vai ou não ser candidato, mas que uma história dessas apenas torna mais difícil a estrada dele até uma possível candidatura, com certeza torna. Veja, metade do país detesta o Sérgio Moro, metade do país o considera aí um vilão que quebrou as regras e foi corrupto para conseguir prender os adversários políticos dele. Essa é a leitura que a esquerda faz do Moro. A outra metade já não leva a sério, a outra metade já o considera irrelevante, diz, ah, ele fez lá as coisas dele lá atrás, hoje em dia ele é um oportunista, a gente não tem que levar ele a sério. Então, está muito difícil para o Moro voltar para o cenário político. Quanto à decisão do Supremo, eu dividiria em duas partes. Primeiro, o mérito em si do que está sendo discutido ali. Será que a defesa do Lula tem que ter acesso? Ora, o Ministério Público já tem acesso, o Judiciário já tem acesso, são provas que potencialmente podem ajudar na defesa do Lula. É evidente que a defesa do Lula tem que ter acesso também a essas provas. Elas foram coletadas de maneira ilegal, portanto elas não podem ser usadas para acusar alguém, para condenar alguém, mas podem sim ser usadas na defesa de alguém, para mostrar que alguém é inocente ou para mostrar que não recebeu o julgamento justo. É isso que a defesa do Lula vai tentar fazer. Agora a gente tem que olhar também para a coisa mais macro, para o movimento geral que está acontecendo agora. Eu estou com quadrilhas, né? Essa é uma movimentação da esfera jurídica brasileira, da esfera judiciária brasileira, contra o combate à corrupção. Aliados, é claro, de todo o establishment aí, dos advogados, que vem nas garantias e numa interpretação ultra legalista aí do devido processo legal, devido processo penal, um caminho para, na prática, produzir a impunidade no nosso país. A gente vê o que acontece, por exemplo, no caso do propinoduto. 18 anos depois, um monte de recursos vai prescrever e os sujeitos ainda vão ficar com o dinheiro deles que estava bloqueado lá na Suíça. Essa é o que é comum, esse é o mais cotidiano na justiça brasileira. Que o crime de colarinho branco consiga, por meio de uma série de tecnicalidades, uma série de recursos, escapar de qualquer punição. E que, pelo contrário, o Ministério Público tem uma dificuldade enorme de condenar esses, não os criminosos pobres, esses antes mesmo da primeira instância estão presos muitas vezes. Mas o crime de colarinho branco, aí sim, qualquer coisa vai ser usada para anular uma sentença. Agora, um ponto. Não precisavam ter dado esse pretexto para o Supremo, né? Sinceramente, Sérgio Moro, Dallagnol, para que estavam conversando ali? Essa conversa não mudou prova nenhuma. Essa conversa não forjou evidências, não mudou nada concreto. Ela foi totalmente desnecessária e, vamos ser sinceros, indevida também. Um juiz antecipar a decisão para o Ministério Público é óbvio que não está certo. E não alterou em nada o rumo do processo. Esse é o mais estranho. Não alterou em nada e, mesmo assim, por ser uma conversa errada, que não deveria estar acontecendo, ela pode perfeitamente ser usada para anular as condenações do Lula. Eu defendo que não deveria acontecer isso. Defendo que não, porque as mesmas provas foram analisadas pela segunda instância, tanto no caso do triplex quanto no caso do sítio. Uma segunda instância composta por um colegiado de juízes que não tinha a mesma proximidade com o Ministério Público, com Curitiba, nem nada disso, com Dallagnol, não trocavam mensagens com os procuradores, okay, e mesmo assim condenaram, analisaram o mérito da questão e condenaram. Portanto, eu sou contra essa anulação, mas eu prevejo que ela vai acontecer sim.
Adriles, bem curto, por favor.
Não, só dois pontos. Primeiro, eu discordo de vocês. Acho que o Moro pode se transformar, sim, no mártir de uma justiça que está promovendo a injustiça e, como vocês bem disseram, e eu também disse, o combate ao combate à corrupção. Ninguém leva a sério o STF querendo colocar conversas. E aí, mais uma vez, eu discordo de você, Joel. Essas conversas podem ter sido, inclusive, deturpadas, uma vez que elas foram obtidas de maneira ilegal por criminosos, por hackers, com um princípio de demonstrar politicamente que o Moro era um juiz corrupto ou coisa do tipo. O que nada ficou comprovado. Ou seja, as mensagens podem ser deturpadas e eu acho que o Moro, ao contrário do que vocês disseram, sai engrandecido, okay, de alguma forma por essa perseguição de um STF que, esse sim, tem uma péssima, pavorosa reputação junto ao povo brasileiro.
Joel, muito
curto. Sabe como é que o Moro pode se engrandecer? Isso. o Moro pode se engrandecer se conseguirem mostrar podres, por exemplo, de algum ministro do Supremo, e que ele saia muito desmoralizado. Mas até agora Joel. O Moro está diminuído. Simplesmente, o Moro está diminuído. Não. Se mostrarem de forma política, Adriles, mostrarem de forma que pegue junto à opinião pública. Isso eu estou fazendo uma análise política.
Tá,
o Moro sai diminuído dessa história.
Não,
o Moro sai diminuído dessa história. Não, porque na opinião pública ele está para um lado.
Discordo
vilão.
Completamente.
Politicamente.
O STF.
Ninguém está do lado dele, Adri. Você fala mal do Moro.
Eu relativizo a ação do Moro, sobretudo na saída do governo. Mas o STF tem um prestígio político no nível de esgoto. O que o Gilmar Mendes está fazendo aqui, indignado, é se indignar contra um princípio de combate à corrupção que foi encampado pela Lava Jato, que colocou políticos graúdos de colarinho branco na cadeia por conta de conversas informais entre procuradores e juízes que não anularam em nada. Okay. Em nada as provas cabais da condenação de Moro.
Veja, deles, ninguém está defendendo o Moro ali. Esse é o problema. Ele está diminuído. Isso é o objetivo.
Não, dessa forma, não.
Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Afinal de contas, nós não somos os donos do tempo. Né? Exato. Somente não. O tempo irá nos dizer o que irá acontecer com o Sérgio Moro. Vamos aguardar. Uau. Enquanto não acontece nada, vamos para o nosso quadro Não Convide para a Mesma Festa. Esse quadro que é um sucesso, né? A dupla de hoje é bem inusitada, gente. Bem inusitada mesmo. De um lado, o ator global Bruno Gagliasso. Do outro, sabe quem? Vocês não fazem ideia, né? O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Paulinha, explica como essa treta surgiu pra gente.
A gente nunca nem imaginou eles na mesma festa, não. Talvez. Mas agora não vai dar pra estarem juntos. Mas antes de começar, queria mandar um beijo pra um ouvinte do Morning Show que acabou de me mandar uma mensagem aqui, o ator Caio Castro, que está acompanhando o nosso programa.
Boa.
Então, Caio, vamos saber o que Bruno Gagliasso...
Quando que Caio Castro vai vir no programa?
Então, vamos trazê-lo aqui. Esse homem que tem mais de 1000 dentes na boca, um dos sorrisos mais bonitos da Rede Globo, que esteve em Noronha, né? Recebeu críticas por pescar.
Nós falamos aqui.
Recebeu críticas...
Defendemos ele.
Defendemos
por estar ali com pessoas felizes, Grazi e Massafera num passeio. Caio, querido, manda mais um zap aqui pra mim e conta o dia que você vai vir aqui ao Morning Show. Agora vamos pra essa tretinha, pra essa briga que aconteceu naquele lugar onde as brigas acontecem, o Twitter, que não é tóxico, é um lugar onde só tem amizade ali.
Só clima
bom. E aí a gente teve o quê? Bruno Gagliasso iniciando uma discussão, jogando pro universo pra ver o que acontecia. Vocês vão entender o contexto, porque está acontecendo uma aproximação de Collor e Bolsonaro, e Bruno escreveu o seguinte: chega a ser uma piada esse presidente que representaria tudo de novo, entre aspas, trazer para ser seu conselheiro econômico um sujeito que fez tantas famílias sofrerem com sua política econômica. Bolso Collor é um escárnio. Jogou lá, não tinha arroba de ninguém. Mas o Collor, né, que tá mais ativo nas redes sociais... O
Collor
ele
é meninão do Twitter, hein?
É, ele viu e falou, opa, vou responder aqui. Sujeito, para de espernear e querer lacrar. Aproveita o tempo vago e vai fazer algo de útil pelo Brasil. Se não conseguir, vai pra Noronha e para de encher o saco.
Imagina ele falando, sujeito, pare de espernear. E pare de lacrar.
Antigo, você, né? Já tem o som da voz, né? Claro, já tá no Clubhouse, claro, dessa briga.
O Collor não fala de qualquer forma, né?
Ele falou, bom, Bruno, né? Vou responder de novo. Porque agora que ele resolveu falar comigo, vou responder. Aí ele foi lá e escreveu, tá querendo palco, irmão? Eu não ganho dinheiro do povo para estar no Twitter ofendendo os brasileiros. Eu sou um brasileiro pagador de impostos e você é meu funcionário.
Nossa,
vai trabalhar e me respeite.
Eita!
Você achou que foi só isso?
Não.
Teve
não.
Mais. Mais tweets de Bruno Gagliasso. Ele tava com vontade de falar.
Nossa.
Aí ele pôs lá. Esse
Ficou.
Esse debochado vem aqui me ofender, depois de eu retweetar um monte de sonhos esmagados pelo que ele fez com esse país, inclusive minha amiga Fabiola Nascimento, e eu vou deixar quieto?
Não.
Nunca! Gente. Num país decente, o político me apresentaria o trabalho dele com educação, para que eu mudasse ou não de opinião. No Brasil, o sujeito se acha no direito de xingar o povo. É inacreditável. Essa sou eu, assim, dando um tom.
Lembrando que o Collor, além de ex-presidente, é senador.
Senador,
né?
Exatamente.
Então, agora, toda essa história vai ter festa, eu acho, entre pelo eles. Projeto de autonomia do Banco Central. Né?
Exato.
Sim. É por conta disso.
Sim. Que o Bolsonaro se aconselhou com o Collor.
Conversar com o Collor. Agora, é importante a gente destacar aqui, eu estou dando uma olhada no Twitter, e o seu Guilherme Boulos promoveu uma fake news aqui que eu quero botar em discussão.
Eita.
Vou ler aqui o que o seu Guilherme Boulos escreveu no Twitter dele.
Vai ter Boulos, vai.
Vai ter Boulos. Ele diz o seguinte: você sabe o que significa a tal autonomia do Banco Central? Significa que diretores indicados pelo mercado financeiro vão decidir o destino da economia. Significa dizer que os eleitos pelo povo nada sabem e as pessoas que deveriam estar no centro da economia e da política não importam. Ele promoveu fake news aqui, hein? É bom a gente registrar, porque este projeto de autonomia do Banco Central não indica diretores colocados pelo mercado financeiro. Pelo contrário, ele dá autonomia ao Banco Central. O projeto não permite que os diretores sejam indicados e eles continuam sendo do presidente da República. O que vai mudar é que o mandato será de 4 anos e não vão coincidir justamente com os períodos políticos, né, meu caro Zé Maria Trindade? O que você acha dessa história da autonomia do Banco Central?
Olha, é um debate que eu acompanho aqui desde 91. O avô do atual presidente do Banco Central já dizia que era preciso. Essa ideia de Banco Central começou há muito tempo. Hoje, vários países, como Estados Unidos e a Inglaterra, têm o Banco Central independente em situações diferentes. A Inglaterra prevê metas e a tal liberdade de instrumentos para atingir as metas. Nos Estados Unidos, o Banco Central é mais livre para decidir. O Banco Central independente vai ser aprovado pelo Congresso Nacional, só a esquerda ali, só o PT e o PCdoB que estão contra o projeto, que já recebeu ali na urgência mais de 330 votos, quer dizer, quórum constitucional. Vai ser aprovado. É como você disse, um mandato de 4 anos, não coincidente com o do presidente, ou seja, o presidente eleito terá que conviver 2 anos necessariamente com o presidente, será indicado pelo presidente, aprovado pelo Senado e terá obrigatoriamente que apresentar 2 relatórios anuais, cada ano 2 relatórios, no primeiro semestre e no segundo semestre, sobre o andamento da política. Não é política econômica, é política do mercado financeiro. A política econômica continua sendo levada pelo ministro da Economia. O Banco Central defende a moeda, define juros, a política cambial, né, o valor do dólar e por aí, e adota instrumentos. A demissão se dará por incapacidade administrativa, ou seja, incompetência ou condenação, quer dizer, existem inclusive parâmetros para retirar. Ou seja, o Senado vai fiscalizar, que são os representantes do povo, e vai aprovar o presidente do Banco Central. É uma ideia boa. Nos Estados Unidos funciona, na Inglaterra, que eu disse aqui, que a tal liberdade de instrumentos também funciona. E é preciso estabilidade, não muda nada, todos os diretores continuam da mesma forma.
Muito bem, Adrilli Jorge, Bruno Gagliasso versus Fernando Collor de Mello e, de pano de fundo, a autonomia do Banco Central.
Veja bem, em relação à autonomia do Banco Central, é mais uma inverdade sociopata do senhor querido Guilherme Boulos, né? Como o Zé Maria bem disse, o Banco Central, ele é responsável pela política monetária do mercado financeiro. Ele vai ser indicado para um mandato livre de 4 anos, coisa que acontece em todos os países desenvolvidos do mundo, a começar pelos Estados Unidos, e é bom para que não tenha uma ingerência política sobre uma política monetária de mercado financeiro que pode levar o país a uma destruição de acordo com a ideopatia de algum governante ou circunstância de partidarismo, de fisiologismo partidário, né? Em relação a briguinha do Collor com o Gagliasso, eu acho curioso, né? Porque o Gagliasso é um dos expoentes das vozes da lacrosfera globiana, esquerdopata, que massacra...
Globiana.
Que massacra todo o princípio de governo liberal e progressista. Sendo que o plano que o Gagliasso critica do Collor foi um plano, eu me lembro, eu sou velhinho, eu vivi os anos 90... que foi praticamente comunista. Eu lembro do Roberto Freire, que era do Partido Comunista do Brasil, que foi candidato em 89, falando: é isso que a gente queria fazer, que foi o plano de confisco da poupança dos brasileiros, que tornou, assim, teria utopicamente tornado os brasileiros todos equânimes, assim, com apenas 50 mil cruzeiros no máximo da poupança. Isso é uma coisa comunistoide que o Collor fez, que ele se arrepende amargamente e depois, sim, se abriu economicamente, liberou a economia brasileira para o investimento estrangeiro, se arrependendo amargamente daquele confisco que foi absolutamente trágico. E essa fala do Galeazzo, falar que você deveria trabalhar, o trabalho de político também é falar, ainda que falar eventualmente besteiras. Assim como o nosso querido Bruno Galeazzo tem o direito de falar besteiras, como quando falou em relação à possibilidade de privatização do SUS, quando simplesmente queriam se fazer uma parceria público-privada que melhoraria o SUS. Ou seja, todo mundo tem a sua cota na democracia, principalmente na democracia das redes sociais, de dizer uma besteira. Tanto o Fernando Collor, de fazer a besteira socialistoide, que o Galeazzo, por ignorância, deveria aplaudir, já que ele é um socialistoide, quanto o Galeazzo de fazer uma informação equivocada sobre o SUS. Viva as besteiras na democracia, no diálogo democrático.
Grato, Adrilis Toide. Joel Pinheiro da Fonseca, por favor, Toide. Curto, hein?
Tem uma coisa nesse discurso do Galeazzo que nunca me desceu direito. Não é só ele, eu já vi Danilo Gentili falando isso, muitas outras pessoas. Tratar o político como você é meu funcionário. É. Não é assim. Você está ali discutindo de igual para igual, não tem essa humilhação, assim, o outro tem que se curvar perante você, também não é um vejo dessa maneira. Agora, discutindo a questão do Banco Central, é uma discussão antiquíssima, como o Zé Maria trouxe aqui, faz 30 anos estão tentando passar isso, não muda tanto, gente. Hoje em dia, o presidente da República nomeia o presidente do Banco Central e os diretores. E eles passam pelo Senado, o Senado chancela, eles ficam ali por tempo indeterminado. Em geral, tem sido cada mandato de presidente tem o seu presidente do Banco Central, né? O Lula teve o Meirelles, a Dilma teve o Tombini, o Temer teve o Ilan, e agora o Bolsonaro tem o Roberto Campos Neto. Isso vai mudar. E o presidente pode demitir a qualquer momento. Se o presidente quiser, hoje em dia, por uma pressão política, falar, o Bolsonaro chega, Roberto Campos, eu quero que o Brasil cresça nesse ano eleitoral, aqui 2022, o resto não está indo bem, eu quero que você injete o dinheiro na economia. Se você não fizer isso, você está demitido. O Bolsonaro vai fazer isso? Eu acredito que não, mas hoje em dia ele teria ao menos a possibilidade, a liberdade de fazer isso. Coisa que presidentes passados também não fizeram. A Dilma não demitiu o presidente do Banco Central, nem o Lula, nem o Temer, sob essa pressão política, mas tinham essa liberdade na mão se assim o quisessem. Esse projeto de autonomia tira isso, ele vai dizer não, o mandato do presidente do Banco Central é fixo, ele pode ser reconduzido uma vez, esse mandato não é mais coincidente com o do presidente da República e... Se o presidente do Banco Central estiver fazendo um péssimo trabalho, por exemplo, não estiver atingindo as metas de inflação, e quem inventa, lembrando, não é o Banco Central, é o próprio governo, é o Comitê Monetário Nacional, se o Banco Central não estiver atingindo essas metas, o presidente pode ainda assim exonerar o presidente do Banco Central, desde que passe novamente pelo Senado. Ou seja, não tira poder nenhum da política brasileira, os representantes eleitos ainda vão estar definindo os rumos, inclusive da política monetária brasileira. Mas o Banco Central, assim como tantas outras agências, tem a liberdade de escolher os meios para como fazer isso, sem a pressão constante da autoridade política. E parece um claro avanço e vai reduzir o risco de instabilidade no nosso país. Também não vai mudar tanta coisa, hein? Não é essa revolução. Não, não, vai, não esperem que, nossa, agora o Brasil melhora, vai decolar.
Melhora, atrai investimento, Joel. Melhora o clima da economia, atrai investimento.
Gente, vamos continuar falando aqui de política e também de outra polêmica. Agora o debate em torno da unificação do PSDB contra o presidente Jair Bolsonaro, tão defendido pelo governador de São Paulo, João Dória, está provocando uma crise interna no partido. Até o Aécio entrou na história, Vini?
É isso, Paulo. Depois de ter convidado o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, a ingressar no PSDB, agora o Dória quer que o partido afaste Aécio Neves, ou que Aécio Neves se afaste também da legenda, muito por conta dele ter apoiado aí um movimento a favor do Arthur Lira, né, que foi o candidato aí apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro na eleição da Câmara dos Deputados. E ontem, em entrevista coletiva, o Dória disse que aqueles tucanos que não fizerem oposição ao Bolsonaro devem deixar o partido também. Tá. Vamos ver.
Imperador.
Um partido que se posiciona com clareza a favor da vida, em defesa da democracia, dos direitos, da liberdade, da saúde e do meio ambiente, e deputados ou senadores, ou quem quer que seja filiado ao PSDB, defendendo o oposto. Isto não é partido. Então, aqueles que têm pensamento distinto, tenham dignidade e coragem e peçam para sair. Essa é a minha posição como presidente do PSDB.
Tá, então, a fala do João Dória, Paulo, e o Aécio Neves, em nota, rebateu essa fala do governador de São Paulo. A gente pode botar aí já na nossa tela o que disse o Aécio, abre aspas, lamento profundamente que esteja faltando ao governador de São Paulo a temperança e a humildade para compreender aquilo que sabemos desde a fundação do partido. O PSDB não tem dono e que a vontade de um jamais se sobreporá à vontade da maioria. O PSDB tem uma longa tradição democrática construída muito antes de sua chegada ao partido e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja. Se o senhor João Dória, por estratégia eleitoral, quer vestir um novo figurino oposicionista para tentar apagar a lembrança de que se apropriou do nome de Bolsonaro para vencer as eleições em São Paulo, através do inesquecível Bolso Dória, que o faça, sem utilizar indevidamente e de forma oportunista outros membros do partido. O Dória também, nota, respondeu essa fala do Aécio Neves, disse o seguinte: o novo PSDB não pode se subordinar a projetos pessoais que se perderam pela conduta inapropriada em relação à ética pública e tampouco ser vilipendiado por benesses públicas que subjuguem um projeto maior para o Brasil. O compromisso inadiável do PSDB está na defesa intransigente da vida e da ética para que o Brasil resgate a esperança e volte a ter crescimento econômico e paz social. O fato é, Paulo, que essa tentativa de unificação do PSDB em torno de uma ser um adversário do Bolsonaro em 2022 tem provocado essas divergências no partido, lideranças importantes que acham que o Dória está tentando antecipar já esse protagonismo para ser o candidato do PSDB à presidência na próxima eleição.
Muito bem, um minuto para cada um, gente. Ô Zé, o desafio do Dória antes de ganhar a presidência da República é controlar o PSDB, né?
Exatamente. Agora veja, um novo PMDB, né, um cristão novo, dando lições aos antigões do partido. Diz o grande pensador Polando Boldrin: cavalo esperto não espalha boiada. Sabe por quê? Porque o cavalo é que vai ter que ir atrás juntar. O governador João Dória sugeriu a saída, a renúncia do presidente do PSDB, Bruno Araújo, e a expulsão de Aécio Neves, como proposta inicial ali de campanha. Me disse um aliado dele de que ele não será candidato à reeleição ao governo de São Paulo, ou nada, ou à presidência da República. E ele está tentando construir esse difícil caminho do centro, que foi detonado com as eleições dos presidentes da Câmara e Senado.
Joel, e aí? O que você acha da situação do Dória?
PSDB, o maior inimigo do PSDB, jogar PSDBista, são os outros PSDBistas. Né? Nunca vi um partido para ter tanta briga interna, tanta briga por poder. Só tem cacique, né? Só existem líderes. Né? Todos brigam. Todos brigam pela supremacia dentro do PSDB, numa situação muito difícil agora. O Dória tem um caminho muito longo ainda até ficar competitivo nas eleições da presidência, né? Não sei se dá tempo dele trilhar isso aí. Hoje em dia ele ainda está, os números nas pesquisas não são muito favoráveis a ele, não. Mas é o que ele está tentando fazer. E agora, uma sorte, ou pelo menos um acerto ele teve, hein? Ele conseguiu botar Aécio Neves, a figura mais desgastada do partido, aquele que ninguém quer encostar com uma vara, ele conseguiu botar o Aécio do lado do Bolsonaro. E, de fato, o Aécio está na ala bolsonarista do PSDB hoje em dia. Foi o Aécio que protagonizou as negociações para o PSDB ir para o lado do Arthur Lira, por exemplo, aí na eleição do presidente da Câmara. Então, o Aécio Neves, hoje em dia, no PSDB, é quem defende um alinhamento maior com o Bolsonaro. Eu acho que isso não pode ser ruim para o Dória.
Adriles, quase metade dos deputados do PSDB votaram no Arthur Lira.
O PSDB sempre foi, sempre esteve aonde está agora, numa indecisão. É muito cacique para Proco Índio, só que esses caciques foram sendo demolidos um a um. O Serra por denúncia de corrupção, o Alckmin ida, o Fernando Henrique por apostar nesse fascismo imaginário do Bolsonaro, virou uma figura tão complicada quanto a do Dória, que também faz oposição sistematicamente a um governo popular. Né? Agora, os dois têm razão. Tanto o Aécio de dizer que o João Dória teve uma política eleitoreira hipócrita, que se aliou ao Bolsonaro, que não teria sido eleito sem a ajuda da figura do Bolsonaro, e tanto o Dória tem razão completa em dizer que o Aécio é uma figura hipócrita de ter denunciado a corrupção da Dilma e do PT e ter exatamente ser pego em flagrante por denúncias graves de corrupção e ter sido eleito deputado só para criar um foro privilegiado e fugir das denúncias e da cassação do seu mandato e da sua eventual prisão, né? O PSDB é hoje um partido amorfo, sem identidade, que não vai para lugar nenhum, que virou exatamente um cercadinho das pretensões um tanto quanto megalômanas do João Dória, que é um dos últimos candidatos nas projeções presidenciais, que amarga uma impopularidade gigantesca no próprio estado que governa e que eventualmente não tem um caminho fácil até a presidência da República.
Ok, deixa eu dar um recado para quem nos ouve pelo rádio. Não deixa de se inscrever no canal do Morning Show no YouTube, hein? A gente está chegando a quase 1.300.000 inscritos. Queria te pedir para que, se por um acaso você ainda não é inscrito, que se inscreva, deixa o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações e sempre que puder, assista ao Morning. Também, se quiser, tem a Panflix, o aplicativo da Jovem Pan, gratuito, com conteúdos exclusivos. Então é a rádio que virou TV, literalmente, você consegue nos ver através de várias plataformas. Gente, o Brasil não pode mais esperar, hein? Hoje a gente ouve o depoimento de Armando Ferrentini, presidente da editora Referência.
O Brasil não pode mais esperar.
O Brasil está precisando de muitas reformas. Chegou o momento delas serem feitas. Eu destaco aqui como as mais importantes a reforma administrativa e o ajuste fiscal. Eu atuo no mercado publicitário. Nós temos uma editora que edita várias publicações relativas à atuação das empresas na publicidade, no mercado publicitário, e esse mercado será altamente beneficiado com essas reformas, principalmente as duas mencionadas, a administrativa e o ajuste fiscal.
O Brasil não...
...do que está representando o Brasil entre os artistas elegíveis ao BAFTA, pelo papel no filme italiano O Traidor, disse que fica triste de ver o desmantelamento do setor cultural aqui no nosso país. Paulinha, traz pra gente os detalhes dessa entrevista, por favor.
Ixi, Vini! Pois é. Era pra falar do filme, né? Sim. Aliás, o filme em que ela interpreta uma brasileira, uma história real de um mafioso italiano que entrega ali outros mafiosos, se apaixona por uma brasileira. É uma história bem bacana, inclusive eu vi a entrevista dela falando sobre o filme e fiquei interessada. A Maria Fernanda Cândido, que está no ar na Globo, na novela Força do Querer, ela faz a Joyce, a mãe que não aceita o filho trans. Exatamente. E aí ela começou a falar dessa história da cultura no Brasil. Acho que é muito melhor a gente ouvir Maria Fernanda Cândido nessa entrevista à BBC do que eu tentar fazer aqui a interpretação. Ouçam o que ela disse a respeito da nossa cultura.
A gente não pode esquecer que antes da pandemia a gente já estava enfrentando grandes dificuldades, porque hoje nós temos um governo que não prioriza a cultura, né? Assim, a cultura para esse governo, claramente, isso é dito abertamente, né? Não é uma prioridade. E além de não ser uma prioridade, ela também é, de certa forma, muito desvalorizada. Então, esse tipo de... Tudo isso que a gente está vendo acontecer, de certa maneira, é um problema enorme. Por quê? Porque também vai provocando um certo desmantelamento do setor. Então, a gente está há 2 anos vivendo isso, agora temos ainda, além de tudo isso, a pandemia em cima, para piorar. E de certa maneira, se a gente pensar... né, num próximo governo que, enfim, que tenha uma relação diferente com a cultura, você vai ter que entender que vai precisar de um tempo para uma reorganização, para uma reconstrução. É muito difícil. Não é a primeira vez que o país atravessa esse tipo de problema, né? A cultura já sofreu antes e ela se reergueu, ela se refez. Então é isso, estamos aqui, né? Não desistiremos. Sobreviveremos. É assim que eu vejo.
Deixei essa parte final que... Caraca. Eu sei que o Adrilis ia gostar. Essa então é parte da entrevista da Maria Fernanda Cândido para a BBC News Brasil. Depois vocês confiram lá na íntegra. Ela também fala da questão de um governo mais conservador, que tem, por exemplo, o que ela acredita ser uma dificuldade de aceitar as diferenças. Acho que o Adrilis adorou.
Adorei essa.
Nossa. E eu acho que a gente vai conseguir trazer a Maria Fernanda Cândido
mais
aqui.
Mais uma.
Será?
Vamos fazer mais uma que eu vou riscar da lista.
Vamos ver.
Vamos fazer, então, a contagem regressiva. Então, ser. Maria Fernanda Cândido não vindo mais no Morning Show em 3, 2, 1, Adriles.
Mais uma artista global a confundir cultura e arte com o próprio bolsinho, né? Cultura nasce de uma população, a arte nasce da cultura popular. E quem sedimenta a arte e a cultura é exatamente a iniciativa privada, o público do próprio artista. Não necessariamente um governo que tem que fomentar a cultura. O governo, uma secretaria de cultura, ele ajuda a iluminar talentos, a angariar a possibilidade de talentos ocultos, culturais, artísticos, estabelecerem um princípio. Ninguém precisa dar ajuda a atores globais que já têm o bolso cheio de grana. Tanto mais, artistas globais que reclamam da falta de visibilidade às diferenças, são esses mesmos artistas globais do Projeção que esmagaram toda a sorte de possibilidade de diferença numa eleição em que chamaram os eleitores de Bolsonaro de fascistas, racistas, machistas, LGBTfóbicos, ou seja, e agora vem com pires na mão pedindo dinheirinho e capilé para um governo que tentaram massacrar, pior, tentaram massacrar a opção de um povo querendo esmagar as diferenças. Eu volto a dizer, minha cara Maria Fernanda Cândido, ninguém persegue você, ninguém persegue cultura, ninguém persegue arte. Um governo simplesmente pode ter a possibilidade de iluminar a cultura do país. E essa cultura que você produz, bem ou mal feita, a arte que você produz, eventualmente já tem seu público. Não precisa dizer que a cultura é desmantelada pelo Estado. A cultura é sedimentada e oriunda e criada da cultura popular. E a arte é exatamente o princípio máximo dessa cultura. Uma coisa é arte, uma coisa é cultura. Outra coisa é fazer birrinha em nome do próprio bolso vazio.
É, até que foi leve, né?
Acho que dá pra chamar ainda.
Sim. Tenho minhas dúvidas, mas vamos ver.
Vamos dar uma ligada já tarde.
Ajuda, Joel.
Joel, ajuda aí.
Ou não, não sei. Vamos ver o que ele acha.
Não, o Adriles acha que cultura não se faz com dinheiro público. Tudo bem que França, Itália, Estados Unidos, todas as potências culturais mundiais discordam frontalmente disso, né, e botam dinheiro público para produzir e promover a sua arte, né? Então, o Brasil, a Maria Fernanda Cândido falou algo óbvio. A cultura no governo Bolsonaro não é prioridade. Quer prova maior do que ter transformado o Ministério da Cultura num puxadinho do Ministério do Turismo? Ele submeteu a cultura brasileira ao turismo aqui no país. É óbvio que não é prioridade nenhuma a cultura. Deu nas mãos de gente total, plenamente incapacitada e inepta para tocar cultura no Brasil. Lembra da Regina Duarte? O que foi aquilo? Cultura do Brasil, do que diz respeito à gestão pública.
Tinha tanta
pública,
coisa boa para falar,
tá entregue...
Joel. Tá entregue às moças. Mas você... Ô, Joel, deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Você acha que tem que ter ministério? A estrutura pública para a cultura, ela precisa ser de um ministério específico?
Pode ter, não tem problema.
Olha, mais importante que o do turismo, eu não tenho dúvida que sim, Paulo. Eu entenderia mais o turismo sobre a cultura do que ou o turismo na economia do que vice-versa.
Não, é o status, né? Eu estou me referindo ao status de ministério, que a cultura perdeu.
Evidentemente, não é prioridade. Perdeu e mais, perdeu. Isso é um símbolo, Paulo, isso é um símbolo de que perdeu qualquer prioridade, qualquer foco. Vamos qualquer lá. Grau de relevância dentro do governo. Virou um puxadinho ideológico para dar carguinho para maluco. Né? Isso é o que virou a cultura no governo federal
Regina
hoje em
Duarte
dia.
Não
é uma
vem.
Verdade, infelizmente, todos os países do mundo financiam a deles. Não é verdade que os artistas criam. Não é verdade que os artistas criam só com o mercado. Os
não,
gênios
não
da Renascença.
Eu não disse isso.
Os gênios da Renascença criavam isso. O mecenato, que muitas vezes era vamos um líder lá. Político, por exemplo, em Veneza.
Michelangelo, com certeza.
Não tem
mas
essa.
Eu falei isso.
Não tem. Não tem essa de que o Estado não está presente, é só vender para o mercado. Agora, ou é novela da Globo vendendo para as massas, ou então não vai existir.
Tá
não,
certo.
Precisa sim, inclusive a grande arte precisa também, muitas vezes, do fomento público. Não quer dizer que não seja positivo, é claro que é, criar mecanismos para ter mais mercado também, ter mais iniciativa privada, mais fomento privado também. Isso é ótimo, mas o governo simplesmente abriu mão de fazer a sua parte.
Joel, note bem, eu não tenho problema com dinheiro público financiando cultura, porque eu... fui financiado com dinheiro público no governo Dilma Rousseff. pela Lei Rouanet. O meu projeto era muito bom, não cobrava passagem, não cobrava ingresso de ninguém, era barato, viajei o país inteiro levando poesia, arte e cultura à população. O problema é, quando você tem uma secretaria de cultura... Calma, Joel. Então, eventualmente, o Estado pode ter patrocinado desde Michelangelo... Desde Michelangelo na Renascença a Adrido e Jorge na Idade Moderna. Não tem um problema. Mas o critério de seleção... Deixa eu só completar, já. O critério de seleção do que é relevante e interessante ao povo é exatamente do governo que faz a Secretaria de Cultura. Agora, uma Secretaria de Cultura vai fomentar a arte da Maria Fernanda Cândido ou do Wagner Moura, que massacra o governo e faz filmes sobre o Marighella, um terrorista assassino, que vai contra exatamente a diretriz ideológica do governo? Aí não, meu caro. Aí ele tem que procurar um mercado, um nicho de público e sair fora. Uma coisa é o cara fazer um filme do Marighella e pedir dinheirinho. Não, o povo tem que saber que o Marighella era um grande herói negro da sociedade brasileira quando o governo rechaça isso.
Okay.
Ou seja, você não pode ficar dependente da Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura tem as diretrizes próprias para estabelecer o que ela acha relevante para o povo.
Joel.
O resto, que se vire.
Vai lá, Joel.
Tem uma ideia disso. Eu tenho uma ideia deles. Que tal se o governo, em vez de escolher a arte ideologicamente alinhada, como na União Soviética, que
não,
é o que você propõe,
isso,
ou na Alemanha nazista, que tal se, em vez dele fazer isso, ele monta um comitê com imparcialidade, com pessoas que entendem do assunto, com experts na área, com especialistas e que escolhem.
A arte suplanta a ideologia. Mas quem vai fazer parte desse comitê? A Marilena Chaui?
Que tal?
Quem que é imparcial? Quem que é imparcial no Brasil hoje, menina?
É você? Chaui é super imparcial.
A Marilena Chaui? Quem vai ser? Maria Fernanda Cândido?
Peraí.
O Wagner Moura?
É muito mais independente. É independente do governo. O que você propõe é o governo alinhando todo mundo com o poder do dinheiro. Isso é alemão.
Não falei isso.
Isso aí não é estalinismo.
O que eu disse, não, não é estalinismo.
Isso aí não é o que a gente...
Hipócrita.
Quer, de outra. Peraí, e ponto final. E o segundo. Hoje em dia,
rápido,
no fomento à arte, no fomento com dinheiro público, sabe quem são os grandes decisores de grande parte dos recursos?
Ah.
Não é o governo, são os departamentos das grandes empresas que estão ali dando o financiamento da Lei
Rouanet.
Alguém de um departamento de RH ou de marketing, de uma empresa que escolheu, vamos financiar aqui o livro do Adelio Jorge, por exemplo.
Tá bom.
Ou a iniciativa do Adelio Jorge. Então não é nem o governo que está nas mãos.
Joel.
Hoje em dia está nas mãos muito de grandes empresas. Isso
10
é
segundos para cada um,
tá bom,
por favor.
Joel,
por favor, para a gente encerrar esse
papel. Rapidinho, meu. Você está complexificando uma relação que é simples. Toda vez que a gente vê alguém reclamando de cultura, é alguém do Projaquistão que já tem grana e já tem público. Você não tem que obrigar o governo a dar dinheiro a quem te vilipendia e a quem te massacra.
Okay.
A questão é muito simples.
Joel, 10 segundos para fechar, por favor.
Adelis, você convive com pequenos artistas, músicos sem grande público, escritores, fotógrafos, artistas plásticos, todos estão dizendo a mesma coisa, não é só... É que
não
da Globo a gente ouve.
Não,
gente
eu não estou dizendo.
Artista ok, Jodriles.
Alguém eu da não Globo, estou dizendo.
Chega.
Da Globo, fato, todo
é sempre outro, alguém da Globo reclamando que a cultura está sendo desmantelada.
Desmantelada
é o bolsinho
vamos
deles.
Vamos fazer
tá
depois uma campanha? Para ajudar um filósofo e um poeta, né? Eu acho que vale a pena, né?
Deus já me ajudou. O governo Dilma Rousseff me ajudou.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha só, para quem nos ouve pelo rádio, eu queria fazer um pedido aqui. Se você, por um acaso, ainda não se inscreveu no nosso canal do Morning Show do YouTube, não deixa de fazer a sua inscrição. Nós estamos chegando a mais de 1.300.000 inscritos. E você pode acompanhar por imagens o nosso programa sempre de segunda a sexta-feira, das 10 às 11h30 da manhã. Deixa o seu like. Clica no sininho para você receber todas as notificações. 11 horas e 2 minutos da manhã. 11 horas da manhã e 8 minutos, nesse exato momento desta quarta-feira, né, Paulinha Carvalho?
Isso mesmo.
Temos muitas coisas ainda para falar neste programa de hoje. E nós vamos falar agora sobre o mais novo documentário da cantora Britney Spears. É isso mesmo?
Pois
já
está
dando polêmica?
Sim, voltou a campanha Free Britney e vocês vão entender o contexto disso, apesar de que a gente não tem Hulu no Brasil, que é uma espécie de Netflix também, né? A gente não tem esse serviço no Brasil. O documentário se chama Framing Britney Spears e é uma parceria da Hulu com o The New York Times. E a ideia desse documentário é explorar principalmente a relação da cantora com o pai. Porque eu não sei se vocês se lembram, mas em 2017, Britney Spears... Ela surtou, ela, enfim, teve ali várias reações públicas muito julgadas e aí a justiça determinou que o pai dela teria o controle de tudo na vida dela, né? Controle financeiro, controle das ações dela. Ela basicamente foi bloqueada pelo pai, e até hoje é. Então, faz 3 anos que o pai dela tem esse controle da vida dela. E aí, o que acontece é que, desde novembro do ano passado, a Britney falou o seguinte, que se ela não retomar esse controle, se a justiça não passar o controle da vida dela para ela novamente, ela não vai mais performar, ela não vai mais atuar. Porque, como vocês bem sabem, a Britney Spears não está interditada sem fazer nada da vida. Ela vem lançando coisas, ela tem feito aí desde 2008, que é quando ela foi interditada, tem 3 turnês mundiais... 4 anos de espetáculo em Las Vegas. Ela foi jurada do X Factor. Então, quer dizer, como que uma pessoa que está interditada mentalmente é funcional como ela é? E o pai tem realmente esse controle. Ela tem uma fortuna de 1,3 bilhão de reais e ela recebe 9 mil reais mensais do pai. Nossa. O pai controla tudo.
1,3 bi e 9 mil.
9 mil reais ela recebe. Então, tudo que ela faz...
A Britney está melhor que a Britney.
Tudo que ela faz, o pai controla, entendeu? Por exemplo, de acordo com esse embargo aí da justiça da vida dela, ela não pode nem dirigir.
Gente. Tem mais de 30.
O pai controla quem entra na casa, quem sai da casa. O próprio namorado fez uma publicação dizendo que o pai é um terror. Então, assim, essa é a campanha Free Britney, tipo, devolvam a vida pra essa mulher. E aí muita gente discute, por exemplo, que se ela fosse um artista homem, por mais que tivesse demonstrado aí alguma insanidade em algum período da vida, como ela demonstrou, né? A gente tem até imagens de um outro documentário que é essa fase, em que ela raspou o cabelo, foi internada numa clínica de reabilitação. Aí ela tentou visitar os filhos, não conseguiu. Depois acabou dando guarda-chuvada num paparazzi que estava atrás dela. Teve essa confusão. Foi por isso que interditaram ela e colocaram o pai no controle da vida dessa mulher.
Chegou a configurar uma loucura.
Pois é, e faz 13 anos, né, Adri? Acho que agora você é da campanha Free Britney.
Sou Free Britney.
Nós somos aqui do Morning Show também.
Vamos fazer com que ela ganhe mais de 9 pontos de loucura.
Amanhã tem uma decisão importante. Amanhã, quinta-feira, é quando acontece essa audiência para revisar essa custódia, para ver se Britney Spears retomará o controle da própria vida ou se continuará sob custódia do pai. Vamos ver se ela resolve isso, porque de fato muito funcional essa mulher, né? Free Britney, uniu Jodrinhos.
Você apoia Joel Pinheiro da Fonseca?
Eu apoio Free Britney, Leave Britney Alone, e proponho a gente criar uma vaquinha para doar dinheiro e ajudar a Britney também a se sustentar.
Ah, se ela se ela retomar o controle da vida, digamos que ela podia mandar um dinheiro pra gente, né? Porque a Britney é muito rentável.
Se todo mundo tem um grau de loucura, moderado, civilizado, foi interditado, ninguém toma conta da própria vida. Deixa
você acha que tem machismo nisso, Adrilho? Se ela fosse um artista homem, teriam interditado e passado todo os direitos pro pai controlar a vida desse homem?
Não, o pai do Neymar também não controla bem.
Não, empresário é uma coisa. Você controlar a vida da pessoa.
Você tem o direito de ser irresponsável com o seu próprio dinheiro. Isso não quer dizer que você seja louco, maluco, psicopata. E tem direito de surtar ocasionalmente, circunstancialmente. Se for assim, se todo mundo se desviar de um padrão de normalidade absoluto, pelo amor de Deus, ninguém toma conta da própria vida mais, velho.
Adrilles é muito Free Britney. Ele é muito
total. Gostei do Adrilles.
Direito à irresponsabilidade. E a loucura eventual.
Muito bem. Meu produtor, tudo certo contigo?
Tudo
você tá bem?
Tudo certo, Paulo Matias. Estou querendo falar um pouquinho de televisão também. Hein?
Televisão? Vamos falar agora?
Os bastidores da televisão.
Então, aconteceram duas coisas importantes ontem, né, Vini? Conta um pouquinho pra gente.
Duas coisas importantes. A Mariana Godoy, né, jornalista Mariana Godoy, que estava aí sem emprego depois que ela saiu da Bandeirantes, naquele projeto que não deu muito certo, né, Paulinha? Que ela ia apresentar uma revista matinal no lugar ali da Silvia Popovic e do Lacombe, que deixaram a Bandeirantes. Esse projeto acabou não saindo do papel, era o Zeca Camargo ali que estava coordenando. Aí depois ela passou a ter um programa às noites, ao estilo do que ela já tinha na Rede TV, mas também não engrenou. Ela saiu da Bandeirantes e agora ela vai ser a nova cara do Fala Brasil, que é um jornalístico também da Record. Já assinou o contrato aí com a Record. Então, a Mariana Godoy, que teve uma passagem muito longa pela TV Globo, mais de 2 décadas na Globo, passou pela RedeTV, passou pela Bandeirantes, agora vai ali apresentar esse jornal da Record, junto com o Sérgio Aguiar, que já está um tempinho também, também passou muito tempo ali na Globo, e ela vai dar essa credibilidade também, porque ela é uma jornalista realmente muito boa, já veio aqui no Morning falar sobre o livro dela também.
Sim.
Casou com o padre, né? Então, eu gosto dessa história.
Exatamente. Então vai ser, acho que ela vai agregar bastante aí para o jornalismo da Record. E a Band fechou um contrato de exclusividade para exibir a Fórmula 1 pelos próximos dois anos.
Gente, a Globo vai perder tudo.
Isso é importante.
Explica
um pouco mais pra gente.
É bem importante porque a Globo não renovou esse contrato com a Liberty Media, que é a detentora dos direitos aí da Fórmula 1. A Liberty Media pediu um valor muito alto, a Globo não concordou com aqueles valores, então a Fórmula 1 estava sem a possibilidade aí de ser transmitida na televisão aberta pelos próximos anos. Aí estava em algumas negociações, o SBT mostrou interesse, porque o SBT também adquiriu a Libertadores da América, se deu muito bem com a exibição desse torneio, mas a Band acabou fechando, porque a Band também contratou o Reginaldo Leme, que fazia os comentários da Fórmula 1,
tá com
na
time
Globo.
Já.
E a Mariana Wecker, que também deixou a Globo recentemente. Claro, a Globo ela dispensou...
Que também estava há muito tempo
isso,
lá, né?
Tá mais de 10 anos. Então, a Globo, obviamente, que dispensou esses profissionais da Fórmula 1, porque não vai mais
mas
exibir.
Mas você acha que eles acharam que ninguém ia comprar, Vini? Tipo assim, ah, tá caro,
eu acho.
A gente
poderia,
mas eu
quero. A mesma coisa do campeonato de futebol.
A mesma coisa com a Libertadores.
A mesma coisa com a Libertadores.
Acho que eles tiveram essa impressão, sim. Ah, não vai... A gente não vai comprar nenhuma outra emissora. Vai ter essa capacidade financeira.
Eles vão acabar
financeira,
ficando com a gente mesmo.
E aí eles vão diminuir o valor de compra.
Eu acho
não
que a Globo está tendo um princípio
com essa
de megalomania que ela não está percebendo.
E a Fórmula 1, Paulo, é um produto que rende muito investimento para a emissora, porque tem muito comercial envolvido.
Muito bem. Minhas excelências, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nos últimos meses, um dos assuntos mais comentados nas redes sociais foi a cultura do cancelamento. Afinal, o termo que fez verdadeira fama agora já era uma rotina recorrente para os famosos. Mas aí fica uma pergunta, será que isso nasceu agora, durante a era digital? É sobre esse tema que a gente conversa com a social media e palestrante Rejane Toigo. Bom dia, Rejane, tudo bem, querida?
Bom dia, tudo bem?
Tudo certo, muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Panflix em São Paulo. Eu já queria começar com uma pergunta para você, Rejane. Esse fenômeno é dos tempos atuais ou vem muito antes das redes sociais?
Acho que o cancelamento começa lá no apedrejamento, né? O apedrejamento agora é digital. Então, acho que não é um fenômeno de hoje, não. Na verdade, é um instinto do ser humano julgar. Julgar o que é certo e o que é errado, porque é isso que nos faz definir o que é perigo, né? É um instinto que nos trouxe até aqui, é um instinto de sobrevivência. Só que agora ele é escalado através do digital. Então, acho que esse momento é um momento interessante, mas nada novo no comportamento humano, não.
Perfeito. Paulinha.
Você falou do apedrejamento, né? Bom, quando uma pessoa é apedrejada, imagina o quê? Que ela se protege e foge, né? O que a pessoa faz. Quando a pessoa é cancelada virtualmente, nunca foi apedrejada, então não sei como eu reagiria. Mas assim, virtualmente, quando a pessoa é cancelada, né? O que que você acha que a pessoa pode fazer? Porque tem gente que fica tentando responder, né? Fica lá desesperado, tentando responder. Tem gente que não fala nada. Né, se fecha, espera um tempo, fecha as redes, sai das redes. O que, que dá para fazer quando você é cancelado?
Dá para se beneficiar até do cancelamento. Claro que precisa uma estratégia de gestão.
Cancelado herói.
A gente quer essa estratégia, a Carol Conká
também. Qual
é essa
estratégia, Rejane? O povo quer
passa
saber.
Dica para Carol Conká.
Carol Conká tá louca para saber.
Eu acho que não existe uma estratégia única e, às vezes, não tem como, né? Se você atropelar uma velhinha na Paulista, todo mundo filmar e você não sair do carro para socorrer, não tem como desfazer esse apedrejamento. É, acho que depende, talvez,
será
é o que
ela
esteja...
Mereceu?
Mas teve...
Ai, Joel. Joel.
Aí eu já vou entrar no meu Joel.
Peraí, Joel. Peraí.
Será? Nossa.
Não. Mas, Rejane, você tem algum exemplo de alguém com cancelamento que se deu bem?
Jesus.
Eu tenho vários, tá? Mas as pessoas, em geral, podem ganhar seguidores e ganhar apoiadores. Porque quando a gente tem um cancelamento, a gente tem muita gente que está se posicionando contra, mas você encontra defensores também, né? Então, tem um caso até de um cliente da Like que se beneficiou de um cancelamento, falou mal de nordestino. Eita. Daí aconteceu aquele cancelamento de várias, inclusive da mídia, né? E aí ele excluiu... Oi? desculpa. E aí o perfil dele ele tirou do ar e depois ele voltou, sendo que já tinha, já tinham falado que ele tinha sido...
Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho muito interessante o fenômeno que a gente está vendo agora, que é o cancelamento dos canceladores. A gente está percebendo que sempre teve uma ideologia antirracista, que é meritosa de alguma forma, antimachista, antifascista, e a gente está percebendo que essas mesmas pessoas que se colocavam em lugares de justiceiros e juízes, na verdade, a gente vê o BBB 21, estão se transformando, e eu acho que isso é um reflexo da sociedade, em verdadeiros carrascos. Você acha que a sociedade agora, sobretudo a sociedade imersa nas redes sociais, está percebendo que esse cancelamento é uma coisa monstruosa? Que a gente já teve de cancelados desde Jesus a Joana D'Arc, mas demorou para perceber que eles foram, na verdade, mártires de canceladores. Você acha que os novos cancelados agora vão se transformar nos novos mártires também?
Eu acho interessante o momento que a gente tem a oportunidade de julgar o próprio julgamento, né? E julgar até a extensão do nosso próprio julgamento. Então, o julgamento é um instinto necessário, ele nos dá prazer, secretamos dopamina quando julgamos entre o certo e o errado. Então, esse é um fenômeno neurológico, inclusive. Mas a gente vai poder usar o nosso neocórtex ou a nossa... capacidade de correlacionar eventos, né, que é o que nos difere dos animais, para julgar se estamos sendo justos ou se a gente está indo atrás de uma notícia que realmente é aquilo que aconteceu. Porque o que acontece muito na internet é isso. A pessoa vê, se posiciona, sai fazendo e ela não investiga realmente.
É um instinto de manada, né?
É um instinto
às vezes
você
não sabe nem o fato. Fulano é racista. Aí vai todo mundo massacrando.
Eu queria te perguntar sobre isso, Regina. Tivemos um exemplo prático ontem sobre o BBB, que foi uma fala de um participante lá, o Caio, falando que colocou um ovo...
que o cachorro comia o ovo da galinha e que ele teria
feito
isso.
E aquilo foi editado, um segundo depois ele já fala, não, foi uma brincadeira, eu jamais faria isso. Só que colocaram essa parte editada, o público já foi em cima do cara, já cancelaram ele, ninguém quis saber. E aí depois o que acontece? A pessoa não faz a retratação também. A pessoa não bota, olha, me equivoquei, o cara não falou isso.
Porque ele tá
isso,
preso, tá
e aí, não, eu digo assim, quem julgou, acusou, quem cancelou, quem não faz questão de se retratar. Não faz questão de colocar a parte, a versão completa, né? Então, esse efeito manada acaba acontecendo muito mesmo.
Com certeza, a pessoa vai lá ver um recorte da situação e sai tomando as suas atitudes. Eu acho que esse momento vai ser importante para a gente repensar, né? Toda a sociedade repensar nisso. O que eu fico impressionada é que eu tento me colocar lá dentro da casa, né? Eu nunca tive numa situação de estresse. Mas eu fico pensando.
Você está do lado de alguém que
tá
viveu isso.
Você está do lado de alguém que viveu muita coisa na vida.
Tentaram e não conseguiram.
Eu não sei qual é o tipo de pressão ou o que, que acontece ali. Eu não consigo ter na minha pele, né? Esse tipo de vivência. Mas eu fico me imaginando, se fosse uma situação normal, por que, que ninguém enfrenta a Carol com então, eu fico pensando, aquela cena, mas olha só, aquela cena dela não permitir que o garoto sente na mesa,
pra comer,
é muito violento.
Mas, mas minha cara, a questão que tem uma ideologia tão premente, tão incrustada nas pessoas, de achar que a pessoa, ela é negra, ela é mulher, ele é gay, se eu me voltar contra ele, ou seja, outra pergunta que eu posso te fazer.
Não, mas
essas
aí.
Pautas identitárias,
é a Adrilho,
LGBT,
feminismo,
promove exatamente o cancelamento pela
Adriles, espera só um minuto, Regiane. Você tá feliz, né? Tô sentindo que você tá feliz. Que ontem tava sentado aí o João Pinheiro da Fonseca, ele não tava tão feliz, Regiane. Ele tava triste,
chateado. Mas voltando à pergunta, você não acha que essas pautas ultrapassaram o limite da justiça e promovem exatamente o medo da pessoa? A Carol Conká é negra, ela é rapper, ela é do movimento negro, então eu não posso falar nada. Aí você vê ela fazendo uma coisa brutal contra o garoto, tirando o garoto da mesa de jantar, ofendendo, e ninguém fala nada. E aí não é por uma questão de justiça, é pelo medo da popularidade dela. Isso é um procedimento do cancelamento também, não é?
Com certeza, eu vejo dessa forma também. E aí eu ainda fico pensando na Carol Conká, que além de vestir essa roupa,
roupa,
né?
De ajusta.
Mulher empoderada, que é muito importante, mas que tem, né, o seu...
E não, vira um monstro, né?
Não pode ser cruel, né? O empoderamento não pode ser nunca cruel. E tem outra coisa que eu acho interessante, que é o momento que estamos vivendo, que é a falácia da autenticidade. Ou Ótimo, seja, qual é que é o limite da minha autenticidade? Escrotice é ser autêntico?
Você vai ser grosso, você vai ser autêntico, mas você vai ser...
Exatamente.
Adrilis. Oi? Tudo bem?
Eu tô animadinho.
Tá super legal o programa.
Posso continuar o programa? Libera.
Joel, libera? Pode falar? Joel, pode falar,
eu agradeço bastante, viu? Joel, você...
Bom, eu não queria tomar o tempo de fala do Adriles, né? Mas então vou me permitir ser rápido aqui nessa entrevista. Não, sobre o BBB, eu estava vendo, de fato, as pessoas estão intimidadas pela Carol Conká, né? E ficam nessa, até o Fio que fala Carolzinha, a mulher é quase uma psicopata lá dentro tudo, mas uma coisa é fato, ela ao sair da casa, ela já está sofrendo o que a gente pode chamar de um grande cancelamento, tendo em vista das atitudes dela ali, muitos shows cancelaram com ela, perdeu seguidores e tudo o resto. Só que ela é uma pessoa famosa. Ela é alguém que, de uma forma ou de outra, sabe lidar com isso e talvez até tenha a inteligência, Rejane, de seguir conselhos similares aos seus e até crescer num segundo momento com base nisso. Às vezes, essa fúria de uma coletividade linchadora, canceladora, se volta contra pessoas que não são do show business, que não são famosos, que não queriam estar famosos, mas que falaram alguma coisa nas redes sociais que pegou, o negócio viralizou como fogo de palha, assim, e tá todo mundo caindo em cima, e a pessoa, às vezes, fica muito abalada com isso. Que conselhos você dá, então, para uma pessoa que não é famosa, não tem assessoria, não tem estratégia de se vender nem nada disso, é só uma pessoa comum, mas que se vê algo disso? O que ela faz? O que ela tem que pensar? Porque, às vezes, parece que o mundo acabou para ela.
Isso é o nosso trabalho. A gente não atende pessoas tão relevantes, né, no mundo midiático, mas a gente atende pessoas com certas relevâncias em micronichos, né? Então, o controle emocional, o preparo emocional é a coisa mais importante. A partir do momento que você resolve falar no Instagram, qualquer pessoa que resolve dar a sua opinião no Instagram, seja sobre a sua profissão, seja sobre aquilo que pensa, ou até sobre o seu posicionamento, né, frente às teorias do seu nicho, tem que ter um preparo emocional, porque isso pode acontecer. Até tem uma frase interessante, que eu não sei quem disse, mas que rola, que é: quem não tem hater não existe no mundo digital. Então, você tem que se preparar para isso, saber aproveitar as situações. Às vezes, meditação ajuda, né?
Meditação é sempre bom.
O Flaubert tinha uma frase assim: mede o caráter de um remédio. Homem pelo número de inimigos que ele tem.
Perfeito, perfeito. Alguém que não tem inimigos não está falando nada.
O nosso tempo, infelizmente, acabou, mas eu queria te agradecer, viu, pela participação aqui no Morning, por você ter vindo aqui. O papo foi muito bom. Vamos marcar mais vezes para você voltar, porque o Adriano Jorge vai ficar daquele jeito. Obrigado, viu, querido?
Eu que agradeço.
Valeu, beijo para você. Muito bem.
Temos
tweets.
Vamos lá.
Murilo aí falou pra mim: Paulo, solta o som um pouquinho antes da Paulinha ir pra ela.
Então,
muita
aí,
Pantera!
Paula Carvalho! Paulinha Carvalho, maravilhosa!
Jamais será cancelada.
Gente, dando eu queria chamar vocês padrão pra reestreia do podcast Coração Peludo com a psicóloga Pamela Magalhães. Amanhã, quinta-feira, personalidade narcisista e relacionamento abusivo. Depois vocês ligam pontinhos e descobrem quem é quem nesse
Gente, livro. Essa música tá maravilhosa. Ó, Reginaldo, solta. Olha, Paulinha Carvalho.
Gente, Jodrilis, esse perfil Jodrilis, que existe no Twitter. É um perfil real e que conversa com a gente sempre. Hashtag fui cancelado pelos meus cartões de crédito e pelos meus boletos. Carinha triste. Jodrilis, tá precisando daquela vaquinha que você quer fazer, Paulo. E o perfil cancelado se sentiu homenageado hoje. Olha, hoje é meu dia. Hashtag em minha homenagem, muito obrigada. Hashtag fui cancelado por... Aí ele diz assim, ó: espero que todos sejam cancelados e entendam que esse comportamento de manada é a maior manipulação que existe no mundo virtual. Lembrando Muito mais, bem. Hein, ó, Coração Peludo amanhã em todas as plataformas de podcast e na Panflix. Vocês vão ver se a Carol Conká é ou não narcisista.
Boa, Paulinha. Muito bom. Ela é muito bom. Maravilhosa.
Será?
Sempre. Bela desfile aqui no Morning Show. Muito bem, Reginaldo. Música de encerramento pra gente finalizar naquele tom. Joel Pinheiro da Fonseca, um abração pra você. E boa tarde, boa noite. A gente se vê amanhã.
Gente, até amanhã. Manda um beijo especial pra todas as milícias digitais que tentam em vão de cancelar. E Adriles, amanhã estarei do seu lado, quero ver esse mesmo lindo sorriso.
Tchau, Paulinha.
Tchau, tchau, gente.
Beijo, até amanhã. Tchau, Vini.
Valeu, valeu. Paulo.
Tchau. Adriles Jorge, tava feliz, hein?
Tava contentinho, tava contentinho. Tchau, canceladores pseudo-progressistas, seus dias estão contados.
Tchau, gente. Beijo pra vocês. Amanhã, quinta-feira, nós estamos juntos misturado aqui, 10 horas da manhã, ao vivo na Jovem Pan, a rádio que virou TV. Beijo, tchau.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem Loja 100. Você ouviu Jovem Pan Morning Show.
Giga, HD de 500 GB e teclado numérico. Nas lojas 100, só R$2.490 à vista. Ou em 10, de R$249 por mês, sem juros. Multifuncional HP, tanque de tinta e Wi-Fi. Nas lojas 100, só R$1.140.
E entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O Paiva. Um panorama do mercado com os principais empresários do país no Conselho de CEO com Carlos Sambrana. E ainda o programa da família tradicional brasileira.
Your defenses, vanity, insecurity.